E olha só, gente, nós agora vamos conversar sobre como evitar a síndrome do ano novo. Quem fala com a gente é a Meire Camilla, que é psicóloga, consultora e palestrante. Oi, Meire, bom dia.
Bom dia, Luísa, tudo bem?
Tudo ótimo. Ô, Meire, já estavam me perguntando aqui, o que, que é essa síndrome de ano novo? Vamos lá.
Ah, pois é, essa síndrome normalmente acontece mais no finalzinho do ano, próximo ao Natal. Porque quando a gente chega pertinho do Natal, vem uma certa angústia, depois vem o Ano Novo, que é aquela festa, aquela coisa toda. Isso acontece normalmente porque quando a gente chega no finalzinho do ano, a gente costuma fazer conscientemente ou inconscientemente um balanço da nossa vida, do nosso ano. Então, por isso que essa síndrome, ela acontece mais no finalzinho do ano. E ela tem a ver realmente com as nossas metas, com aquilo que a gente veio fazer nesse mundo, né? Com a nossa missão de mundo. Então, por isso que é normal que muitas pessoas passem por essa síndrome, que é uma mistura de angústia por coisas que você deixou de fazer no ano passado, por exemplo, né, nós já estamos aqui no comecinho do ano, e a ansiedade causada pelos planos futuros, que a gente não sabe se vai dar certo ou não.
Uhum.
É, agora, existem formas da gente diminuir essa sensação ruim, né, que a angústia não é nada boa e nem a ansiedade é boa. A angústia ela vem por coisas que já se passaram, por oportunidades que já foram perdidas e como está ligado ao tempo passado, não tem mais o que a gente fazer. E a ansiedade está ligada ao medo jogado para o tempo futuro. A gente nunca consegue sentir ansiedade por algo que já passou, mas sim por algo que ainda está por vir. Então, a melhor forma que a gente tem de eliminar ou minimizar esses efeitos da angústia e da ansiedade, da síndrome do ano novo, é a gente conseguir fazer um bom projeto de vida. Né? O projeto de vida, ele tem que estar de acordo com aquilo que a gente mais gosta de fazer. Quando eu falo sempre em sucesso, que a gente sempre vai almejar o nosso sucesso, tanto pessoal como profissional, o sucesso não está ligado só ao dinheiro, é importante que as pessoas lembrem disso, né? Isso explica porque algumas... E está ligado também a uma questão de autoestima, né? O quanto que eu gosto das coisas que eu faço e olho para mim e me sinto satisfeito com as coisas que eu faço, né? Isso explica porque alguns artistas muito famosos que ganham muito bem se drogam ou coisas desse tipo. Às vezes a pessoa que está de fora acha que ela é um sucesso, mas a própria pessoa não se sente o tal sucesso, né? Então, assim, o sucesso é muito mais uma questão pessoal, né, do que algo que vem de fora, né? Então, é importante que a pessoa saiba o que, que ela gosta de fazer, que ela busque mesmo essa sua felicidade, né, dentro de um padrão que ela consiga se movimentar bem. É importante ter uma coerência entre aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Isso vai reforçar a autoestima, ou seja, ela vai olhar para ela mesma e vai aumentar o autorrespeito. Ela vai dizer assim, olha, quando ela encosta a cabecinha dela no travesseiro, ela vai dizer assim, olha, eu sou uma pessoa realmente que tem coerência. Eu faço aquilo que eu falo. Porque quanto mais discrepância a gente tiver nesse discurso, pior vai ser na nossa autoestima, que a gente vai ter um autorrespeito pior e, consequentemente, uma autoconfiança também menor. Né? Então, acho que você conseguir ter de uma forma muito consciente aquilo que você quer no futuro e saber estipular os passos para que você consiga chegar até lá, ou seja, traçar uma boa estratégia, isso significa saber fazer boas escolhas, sabendo que cada vez que você escolhe uma coisa, você deixa de fazer milhares de outras coisas que você poderia estar fazendo naquele momento, né? Então, é abrir mão daquilo que você não vai poder fazer, mas abrir mão conscientemente, dizendo assim, olha, realmente eu prefiro seguir com a minha carreira profissional, ou então eu prefiro abrir mão da minha carreira profissional e ficar mais com a minha família. Isso tem muito a ver com seus valores pessoais e ao autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fácil vai ser fazer escolhas e menor será a angústia e a ansiedade que você vai viver no final do ano. Então, menor vai ser a tal da síndrome do ano novo.
E essa síndrome, a gente pode dizer, que acompanha no ano novo também, porque começa aquele desespero de corrigir o que a gente não fez no ano anterior, né? Aí fala, eu prometi que eu ia fazer atividade física e, meu Deus, passou o ano inteiro e nada. Então, eu prometi que eu ia perder 20 quilos e só perdi 200 gramas. Aí começa aquele desespero, né? Ai, mas eu não tô com ânimo agora para me matricular ainda. Ah, tá de férias. Não, depois do carnaval eu vou fazer. E começa.
É verdade. É a gente começa a inventar um monte de desculpas. Por isso que eu acho assim, né? Quando a gente faz um projeto de vida e todo mundo tem que ter, para onde você quer chegar? Essa pergunta. A gente tem que responder algumas perguntas que são básicas da nossa vida, do tipo, o que, que eu realmente gosto de fazer? O que me faz feliz? Aonde eu quero chegar? No meu trabalho, esse meu trabalho no momento presente, ele é o meu trabalho final ou eu quero chegar aonde? Sabe? Ela precisa saber o que ela quer. Né? Por quê? Porque, como a gente vive num mundo muito competitivo, o que acontece na competição? A gente fica olhando para os lados, para ver onde é que o cara está correndo. Sabe? Se o cara fez uma pós-graduação, aí você quer correr junto e fala, vou fazer pós também. Mas não é uma escolha sua. Você está fazendo porque o cara, o teu vizinho fez, o cara comprou um carro novo, aí você acha que tem que comprar também. Então, a escolha não é sua. A escolha está sendo baseada na escolha do outro. Você entendeu? E é por isso que muita gente não consegue cumprir as promessas que elas mesmas fazem. Então, assim, a pessoa fala assim, eu vou fazer ginástica. Por quê? Tá todas as minhas amigas fazendo, então eu também acho que eu tenho que fazer ginástica. Você entendeu? Uhum. Então, a escolha não é dela. A escolha está sendo de outras pessoas, ela está pegando emprestado. Então, a motivação, ou seja, o motivo para que vai fazer ela levantar da cadeira e ir lá na academia, é muito menor, tá? Porque não faz muito sentido para ela. Faz sentido para os outros, mas para ela não. Entendeu? Então, normalmente, o que acontece com as pessoas é isso. É uma falta de autoconhecimento, ela pega projeto que é do outro, escolhas que são dos outros e fica tentando encaixar isso na sua própria vida. A pessoa fica louca, porque ela fica extremamente estressada, ela não consegue dar conta de tudo que ela pega para fazer, né? Porque ela quer mostrar para as outras pessoas algo que não é ela. Ela está criando uma imagem que é muito falsa. Por isso que eu falo que a coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz é importante. Né? Então, quando a gente monta o nosso projeto de vida e faz a escolha, você tem que saber de quem é essa escolha. É minha ou é do meu pai? Ou eu estou fazendo para agradar meu pai, minha mãe, meu namorado, minhas amigas, para ficar de acordo com o que a sociedade acha que é bonito? Né? Eu estou querendo ficar mais magra porque eu acho que é um sinônimo de saúde ou porque todo mundo acha que é moda agora ser magro? Entendeu? É diferente. A motivação é diferente.
Agora, até quando tem essa motivação do não, eu preciso ir porque meu médico disse que eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou ter um troço, né? Até isso é difícil de cumprir também, né?
Ah, sim. Porque isso também tem a ver com... Então, isso vai ser muito pessoal, né? Porque isso vai ter muito a ver com o amor próprio. O quanto eu me amo. O quanto eu amo a minha vida e quanto eu valorizo a minha vida, nesse caso aí que você falou, né? Então, eu vou ter que criar um sentido, um significado para isso. Né? Então, assim, se a minha vida realmente vale a pena, se eu amo viver e valorizo cada minuto da minha vida, então, esse sacrifício, entre as deixa de ser tão um sacrifício, né? E passa a ser algo que é necessário para a minha vida. Então, eu incorporo isso como algo... Que é necessário, assim como comer, assim como se vestir, assim como tomar banho, é algo que a gente incorpora no nosso dia a dia sem aquele sofrimento, né? Porque a gente entende que para eu conseguir tal resultado eu preciso dar alguns passos antes, né? Então, assim, a motivação realmente é maior e demora mais tempo, né? Porque eu vou me lembrando disso todos os dias. Né? O quanto que isso é importante. Então, você percebe que sempre o movimento vai para dentro, para mim é a reflexão. Né? Uhum. Se cada um de nós fizéssemos isso um pouquinho mais do que a gente faz, né, eu acho que o mundo seria muito mais feliz. A gente sofreria com muito menos medos. Né? Nossa sociedade ela vive cheia de medo, é medo de perder emprego, é medo de não conseguir pagar a conta, é medo de não conseguir realizar os planos, é medo de não ser feliz. Né? É medo de ficar doente, é medo de morrer. Então, assim, nós temos muitos medos e a gente vai alimentando muito mais os medos do que os nossos sonhos. Né? E as emoções, elas são cumulativas. Quanto mais eu alimento o meu medo, mais medo eu vou ter. E a gente deixa de alimentar aquilo que é mais importante, que está ligado ao amor, que é a mesma sintonia da felicidade. Né? Então, a gente faz o contrário. A gente busca a felicidade, mas alimenta o medo. Você entendeu? Né? Isso dá uma incoerência. Então, assim, se a gente quer ser feliz, então a gente precisa alimentar essa nossa felicidade que vem através da energia do amor. A energia do amor é você estar bem, desejar bem as pessoas, desejar bem a você mesmo. Né? Quando a gente tem esse pensamento, esse posicionamento, a vida fica muito mais fácil. Mesmo os problemas. Problemas surgem, você fala assim, puxa, ao invés de reclamar do problema, você pensa assim, gente, o que será que eu estou aprendendo com isso? O que de bom eu posso tirar dessa experiência que está sendo tão difícil para mim? né? Então, assim, se a gente conseguir olhar sempre pelo lado positivo a nossa vida, as nossas angústias e as nossas ansiedades com certeza diminuirão, né? A nossa vida ficará mais clara e as escolhas ficarão bem mais fáceis de ser feitas.
É verdade. Bom, Meire, a conversa é para render muito,
é.
Mas o nosso tempo acabou. Eu vou agradecer a você as orientações aí. E você,
obrigada,
tem um site, não é? Onde a gente pode ver mais as suas ideias.
Ah, tem sim. É o www.meirecamia.com. O Meire escreve com Y no final, é M-E-I-R-Y, e o Camia com K, ponto com, não tem o BR.
Certo, www.meirecamia.com. Camia com K, ponto com.
Isso.
Meire, muito obrigada e até uma outra oportunidade conversando,
obrigada,
com a gente.
Obrigada a você.
Um abraço.
Tá, um beijo para todos.
Tchau, tchau. 11 horas 36 minutos em Brasília. Nós vamos agora para informação em tempo real com a repórter Beatriz Evaristo. Beatriz, onde é que você está?
Olá, Luiz Inês. Eu estou aqui em Lusiânia. As chuvas têm causado vários transtornos aqui na cidade, que fica aqui no entorno do DF. Na madrugada de segunda-feira, um caminhão que transportava tijolos foi recebido por uma cratera que se abriu no Barão Santa Luzia, no centro da cidade. Moradores de dois bairros também sofrem as consequências do solo encharcado pela água. No bairro Rosário, 12 casas foram inundadas depois que o córrego Rio Vermelho subiu quase 2 metros. Já no bairro Mandu, o asfalto cedeu depois da chuva forte de ontem. E agora também chove aqui em Lusiânia, ainda é uma chuva moderada, mas constante, que acaba encharcando o solo. E segundo o secretário de obras, Cláudio Meirelles, recursos do governo federal vão ser usados para fazer os reparos necessários aqui na cidade. O prefeito de Lusiânia, Célio Silveira, disse que 15 famílias que estão em áreas de risco vão receber um salário mínimo para alugar uma casa em local mais seguro, já que essas casas foram construídas em locais irregulares, com risco de desabamento, até mesmo serem aí engolidos pelo solo.